Bom dia, pessoal!
Que alegria estarmos aqui juntos nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias.
Sim, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos para vermos as maravilhas da sua palavra, abra os nossos ouvidos para ouvirmos o que ele tem a falar conosco hoje. Nós queremos compartilhar com vocês o texto de Isaías, capítulo 44, que fala sobre Israel, o escolhido do Senhor. Assim como o Senhor chamou Abraão, Isaac e Jacó, eles deu a promessa de, a partir deles, gerar um povo, não apenas uma família, mas um povo, através do qual seria abençoada toda a terra, ou todas as famílias e todos os povos da terra. O mesmo Senhor que criou também sustenta Israel. O mesmo Deus que criou a terra, os céus, tudo que existe no universo é o mesmo sustentador. E essa palavra se aplica às nossas vidas, às nossas famílias. O mesmo Deus que tem nos chamado, que tem propósito, planos para as nossas vidas, é aquele que nos sustenta. E como nós meditamos ontem, nós podemos confiar nessa graça de Deus, porque Ele é soberano. Deus, em sua capacidade, em sua soberania, escolheu nos abençoar por graça, como um presente, e por causa da sua soberania, nós podemos confiar na sua graça e saber que Ele mesmo cumprirá para conosco seus propósitos, os seus planos. Ele que nos criou é aquele que nos sustenta. O livro de Isaías tem 66 capítulos, nós estamos lendo aproximadamente um capítulo por dia e hoje chamamos a meditar conosco com a leitura de Isaías capítulo 44, e ao final dessa leitura nós queremos também apresentar a Deus, juntamente com você, nossos pedidos de oração. Vamos orar pelas nossas famílias juntos ao final dessa leitura.
Sim, então vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a compreender e receber a mensagem que Ele tem para nós hoje. Amém. Então convido vocês a orarem conosco e pedir o Espírito Santo, falando: Espírito Santo, tenha liberdade de falar conosco.
Amém.
Pai, obrigado, Senhor, por essa nova manhã que nós estamos aqui reunidos no poderoso nome de Jesus para receber de Ti, receber da Tua palavra que fala conosco. Nós pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, mostra-nos, Pai, a beleza da Tua palavra, as Tuas direções, os Teus princípios, o Teu caminho. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, fale conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém.
Diz assim, então, Isaías capítulo 44, mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que te fez e que o formou no ventre e que o ajudará. Ou seja, o mesmo Deus que criou o povo de Israel é aquele que lhe promete ajuda. O mesmo Deus que nos criou, que tem planos, que tem uma missão para a sua vida, para a sua família, para cada um de nós, é aquele que nos sustenta e que nos ajuda dia a dia. Assim diz o Senhor, aquele que o fez e que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Jesurum, na verdade, uma referência ao povo de Israel, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes.
Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão: do Senhor, e tomará para si o nome Israel.
Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare, expõe diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci o meu antigo povo e o que está por vir ainda, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo deles. Não anunciei isto e não o predisse há muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não existe nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma.
Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem. para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha.
Isaías 44, verso 12. Observa que isso não é nenhum comentário meio da Rafa, nós estamos lendo o texto bíblico. O que a palavra de Deus nos ensina sobre olharmos para o Senhor como o único Deus, o único a quem vamos reverenciar, a quem vamos honrar como Deus. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas, modela um ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com o traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Ele, falando do homem, derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar, se referindo aqui à madeira. Para que serve a madeira? Como um combustível que nós podemos usar para fazer fogo. Um pouco disso ele apanha e se aquece, mas também modela um Deus. Um pouco disso ele apanha e se aquece, e acende um fogo e assa um pão. Mas também usa dessa madeira para modelar um Deus e o adora, faz uma imagem e se curva diante dela.
Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara a sua refeição, assa carne e come sua porção. Ele também se esquece e diz... Ele também se aquece e diz... Ah, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante, ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e ele o adora. Ora a ele e diz, salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem e seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Estão mostrando que a mesma madeira que eles estão ali queimando para fazer o alimento, para se aquecer numa fogueira, é a madeira que eles estão fazendo ídolos e que muitas vezes, quando o povo de Israel foi levado a pecar, eles estavam sendo dados à idolatria, a esses ídolos que não passam de construção de homem que Deus aqui está mostrando. E muitas vezes eles colocavam a confiança deles naqueles ídolos. Deus está mostrando, eu os criei, eu os fiz e vocês... que são artesãos que fazem, têm colocado a sua confiança nesse ídolo que não passa de madeira esculpida por homens.
Sim, o profeta Isaías fala que, em nome do Senhor, né, que essas pessoas oram a esses ídolos dizendo, salva-me, tu és o meu Deus. E aí no verso 18 o Senhor nos chama a refletir sobre isso, como a um Deus que é o Criador e o nosso sustentador, a quem nós devemos orar, não aquilo que é obra de nossas mãos, seja um ídolo, seja a nossa carreira, seja nossas finanças ou mesmo as nossas amizades. Olha o verso 18, Isaías 44, 18. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados e não conseguem ver, suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Para pensar, ninguém para. Ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer, metade dela eu usei como combustível, até mesmo assei um pão sobre brasas, assei carne e comi, ou seja, essa madeira me pode ser útil se eu a usar com inteligência para o meu próprio bem, não para eu orar a ela, não para fazer dela um ídolo. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer, esta coisa na minha mão direita não é uma mentira?
Lembra-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é o meu servo, ó Israel, eu não o esquecerei. Como se fossem uma nuvem, varri para longe as suas ofensas. Como se fossem a neblina de manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Então, Deus aqui falando, você é meu povo, eu te criei. E Deus oferece o perdão, o resgate, a restauração. Falando que ele mesmo iria resgatar e restaurar o povo.
Sim, é claramente uma relação entre o Criador e a coisa criada. Assim como o homem pode, por exemplo, usar uma madeira para o seu próprio bem, usando de inteligência, ele pode deixar aquela árvore crescer, cortar essa madeira para aquecer um alimento, para fazer um fogo e se aquecer no momento do frio. O próprio Deus mostra que ele é o nosso Criador e ele tem um propósito também para as nossas vidas, um propósito nobre para o glorificar. Verso 23 diz, cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. O Senhor é o Criador de todas as coisas e Ele é o sustentador. Ele cumpre para conosco o seu bom propósito. Gritem bem alto, ó profundezas da terra, e rompam em canção, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra sua glória em Israel.
Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, Amém. Que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e de suas ruínas eu as restaurarei, que diz as profundezas aquáticas, sequem-se, e eu secarei seus regatos, que diz acerca de Ciro, ele é meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. E ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então tudo que parecia estar ao contrário, destruído, sem esperança, sem vida, Deus está aqui dizendo, eu mesmo vou dizer, ele vai dizer, sejam lançados os seus alicerces, seja reconstruído, que dizendo talvez algo que está para Ciro, talvez algo que está perdido, você é o meu pastor. Então Deus tem, ele diz e repete aqui várias vezes nesse texto, que ele é o resgatador de Israel e ele é o resgatador de nossas vidas, aquele que leva para longe o nosso pecado, aquele que perdoa as nossas faltas, talvez algo que nós fizemos que não agrada, ele tem perdão, ele tem restauração, ele tem renovo, porque ele nos criou e ele tem nos sustentado a cada dia, né, meu amor?
Amém. O templo ainda não havia sido destruído, mas Isaías, em nome do Senhor, já estava profetizando a sua reconstrução, que aconteceria no futuro. Ciro foi aquele governante que permitiu Neemias voltar depois dos 70 anos de cativeiro, quando eles voltam da Babilônia. Ciro é aquele que permitiu Neemias voltar para avaliar a cidade de Jerusalém e para planejar a reconstrução do templo juntamente com Esdras. Ou seja, o profeta Isaías, em nome do Senhor, está anunciando antes das coisas acontecerem e assim, ao declarar o que aconteceu no passado e também o que aconteceria no futuro, Deus está nesse capítulo de Isaías 44 se apresentando como Criador, aquele que é responsável pela sua obra, que tem um propósito e que vai cumprir para com a sua criação o seu bom propósito. Ao mesmo tempo, ele nos mostra que nós, como homens, também temos responsabilidade. Não que nós criamos a madeira, mas ele mostra que nós podemos usar com inteligência os recursos que Deus tem dado para nós. Mas é somente para o Senhor, a quem nós olhamos como Deus, como nosso Salvador, como aquele que pode nos ajudar hoje. Nenhum homem, nenhum dinheiro, nenhuma carreira, nenhum ídolo. Ao mesmo tempo que esse capítulo critica a prática da idolatria, ele está nos chamando a olhar para o Senhor como Criador. Porque assim como ele criou, ele também sustenta todas as coisas. Assim como na sua soberania ele escolheu nos agraciar, nós também podemos olhar para ele e receber dessa graça, dessa bênção, a humildemente concordarmos com os propósitos de Deus. E usarmos a nossa inteligência para sermos bons mordomos do que Ele tem nos dado hoje, mas sempre olhando para Ele, para ajuda, para socorro, e seja qual for a sua necessidade hoje. Eu e Rafa queremos agora então orar com você. Apresente os seus pedidos de oração a Deus, aquilo que tem pesado sobre os seus ombros, nomes e assuntos que vêm à sua mente. Vamos juntos agora colocar isso em oração. Eu e a Rafa queremos em fé concordar com você, orar pela sua família, e seja por qual for o seu motivo de oração.
Sim.
O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças mais uma vez hoje. Lembramos que o Senhor é não apenas o Criador, mas também o sustentador de toda a sua obra. Não apenas os céus, a terra, mas também cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo seu propósito para com cada um de nós. Obrigado pela missão, pelos dons que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado pela nossa família, pelos nossos filhos, por aqueles que agora oram também pelos seus netos. Nós estamos olhando para o Senhor, para socorro, olhando para o Senhor, reconhecendo que somente o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Por isso Te adoramos, Te damos graças por todo o Seu cuidado, todas essas provisões. O Senhor tem sempre provido mais do que precisamos e antes de precisarmos, ainda que não tenhamos hoje a nossa vida como gostaríamos, ou ainda que não tenhamos tudo de que gostaríamos de ter, é verdade que temos muito mais do que merecemos, muito mais, inclusive, do que precisamos, Pai, e por isso somos gratos. Viemos diante do Senhor para Te apresentar nossos motivos de oração, cada preocupação, Pai, dessa pessoa que ora conosco, cada assunto que pesa, Pai, no seu coração, cada peso sobre os ombros desse irmão, dessa irmã que está orando conosco agora. Eu e a Rafa colocamos diante do Teu altar e oramos pedindo que o Senhor tire, Pai, toda sobrecarga, tire, Pai, toda confusão, tire, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, paralise, Pai, toda a obra do maligno contra as nossas famílias.
Amém.
E envie o Teu poder para operar os Teus milagres. Opera, Pai, maravilhas, o extraordinário em nossas vidas. Abra portas onde não há portas. Traga as provisões necessárias para o dia de hoje, o nosso pão de cada dia. Opera, Pai, os Teus milagres de uma maneira que o nome do Senhor será glorificado.
Amém, Senhor.
E hoje,
assim,
Pai,
seja.
De uma forma um pouco mais profunda, nós Te pedimos, nos dê essa compreensão de que nós somos criação do Senhor, obra das Suas mãos,
planejados,
e mais do que
Pai,
isso, filhos e filhas, amados do Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós.
Obrigado
pela Sua fidelidade, pela Sua soberania que escolheu nos agraciar com a Tua bênção. Obrigado, Pai, pelo Seu amor leal. Nós humildemente abrimos nossos corações e nossas mãos para receber tudo que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje.
Sim,
e especialmente te pedimos esses olhos para ver, esses ouvidos para ouvir e um coração com entendimento.
Amém,
que
Pai,
possamos
que
nos voltar completamente para o Senhor e reconhecer e declarar que só o Senhor é Deus. O Deus da nossa família e o nosso futuro está em Tuas mãos.
Obrigada,
oramos por
Pai.
Todas as causas e motivos de oração agora apresentados ao Senhor, por todos os nomes. Eu e a Rafa declaramos sobre essa pessoa que ora conosco agora a paz do Senhor Jesus.
Amém, Pai.
Paz que excede todo entendimento humano. Paz que guarda os nossos corações, os nossos pensamentos.
Sim, meu Pai.
No Senhor Jesus. Obrigado,
Aleluia.
Pai. Nós oramos com ações de graças e com fé em nome do Senhor Jesus.
Amém.
Tem
um dia muito abençoado. Bom dia aí para todos vocês que estão conosco. Vi que tá ali a Silvia, minha sogrinha, a Delânia, a irmã Alejandra, também a Cristina. E todos vocês, talvez que nós não conseguimos ver o nome aqui, que interagiram conosco no chat, mas que está ao vivo aqui conosco agora e também estará ao longo desse dia. Que seu dia seja muito abençoado. Estamos nos preparando para o final de semana. Amanhã é sexta-feira, nosso último dia de live. Então aguardamos vocês, né, meu amor, amanhã, para juntos finalizarmos essa semana em fé e em confiança no Senhor, colocando os nossos pedidos diante dEle e aprendendo mais sobre o coração de Deus através do que Ele fala aos seus servos aqui mesmo. Nesse texto Ele fala que Ele faz cumprir a palavra que Ele entrega a seus servos. Então, essa palavra de Isaías, nós já vimos muitos cumprimentos, mas nós continuamos podendo aprender através das profecias de Isaías o que Deus pensa a respeito do povo, as promessas que Ele tem para o seu povo, e agora se estendendo a nós também, que somos teus filhos e filhas amados.
Sim. Muito obrigado por meditar conosco, muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de que você se lembra agora, que também possa ser abençoado, abençoada através desse tempo de oração e meditação bíblica. Deus abençoe muito a sua família, nós amamos vocês.
Um abração e até amanhã.